quero ler duas passagens com vocês nesta noite e depois vou explicar o que a gente vai fazer, tá? Nesses dois dias, hoje e amanhã, mas mais especificamente nesta primeira palavra. Então, eu vou ler duas passagens e vou fazer um desafio. Nós vamos, nessa primeira palestra, ficar expondo dois textos ao mesmo tempo e fazendo conexão com outros textos da Escritura. A gente vai fazer aquilo que em teologia a gente chama de teologia bíblica, que é enxergar a interligação entre uma verdade ao longo da Escritura. Tá? Então, quero convidar você a abrir primeiro em Números capítulo 11. Eu vou fazer a leitura primeiro na NVI, ao longo da mensagem vou usar a ARA. Então, Números capítulo 11, versos 24 a 30 é o primeiro texto. Diz assim: Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Outro texto que eu vou pedir para você abrir é 2 Livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos ler uma parte desse texto, para não ficar muito longo, nós vamos ler dos versos 1 a 10 e depois do 13 ao 15. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em teu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Agora, vá para o versículo 13 até o 15. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram. E aí continua o texto, mas nós vamos ficar até aqui. Queridos, eu quero explicar o que vou falar e como pretendo trabalhar com esse texto aqui. Então peço a sua atenção para você entender o que nós vamos fazer, talvez um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Não vai ser uma pregação típica, um texto, explicação detalhes por detalhe. Eu vou fazer mais uma aula sobre a doutrina do Espírito Santo a partir de duas manifestações importantes do Espírito nesses dois textos que a gente leu. Primeiro com Moisés, depois com Elias e Eliseu, tá? Mas eu quero que hoje e amanhã a gente pense sobre o Espírito, fazendo um panorama mesmo, da sua atuação, primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. E nesse panorama, nós vamos abordar alguns assuntos que eu creio sejam muito confusos na mente de muita gente. Infelizmente, nós falamos, talvez, pouco do Espírito, porque falar do Espírito é quase que dizer assim, você é pentecostal, irmão? Né? Nós, não é que nós não falemos, é que as pessoas estão habituadas a associar qualquer ênfase no Espírito como sendo um interesse por poder, por coisas dessa natureza. Então, eu fico feliz da gente abordar esse assunto aqui, numa igreja que está zelando por aprender as Escrituras com uma teologia sólida, calcada nos nossos antepassados que amavam a fé reformada, e a gente levar essa tocha adiante. Mas é importante a gente destacar que o Espírito Santo não é uma doutrina apenas de quem é carismático, é que tornou-se associada a eles devido à ênfase exacerbada nos poderes do Espírito. Mas nós vamos falar sobre algumas dessas coisas confusas, hoje eu vou começar a abordar, amanhã a gente vai esquentar um pouquinho mais o clima também, mas o interesse nosso não é provocar polêmica, é olhar para as Escrituras e aprender delas. Eu creio que existem algumas lições muito importantes sobre a doutrina do Espírito. Eu vou começar hoje à noite falando sobre como havia uma expectativa no Antigo Testamento de uma atuação mais abrangente do Espírito sobre os servos de Deus. Então, ao longo da palestra, o que eu quero fazer? Já vou dar um mapa para você entender. A gente vai trabalhar com duas histórias ao mesmo tempo. Então, em cada ponto eu vou fazer uma observação sobre Números 11, sobre 2 Reis 2, tá bom? Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aí aberta nos dois, vai e volta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sempre jogando para o cumprimento maior das aspirações desses textos. Como é que eles chegam e se cumprem em Cristo Jesus e depois de Cristo nos seus discípulos. Então a gente vai fazer uma mini teologia bíblica do Espírito como ponto de partida, tá bom? A gente vai olhar para a atuação do Espírito no Antigo Testamento, a aspiração por dias mais sublimes, chegando inicialmente no ministério de Jesus e dos apóstolos. Então, é isso aí que nós vamos fazer. Agora, deixa eu explicar um pouquinho do contexto de Números 11, depois de 2 Reis, e aí eu vou trazer lição por lição, sempre destacando para você o que eu quero ensinar, o que eu acho que esse texto tem a nos dizer de forma bastante rica. Mas é importante primeiro você entender o contexto de cada um. Tanto Números quanto 2 Reis, curiosamente, vão falar de uma transferência do Espírito em tempo de bastante incredulidade. É interessante isso, falar do Espírito ou a ação poderosa do Espírito nessas duas passagens, e não é muito diferente lá no período de Atos dos Apóstolos, elas vieram em tempo de grande incredulidade. Qual é a incredulidade de Números? Em Números, o que acontece é, o capítulo 11 começa com a queixa do povo, como o Egito era bom, e depois Moisés fala assim, Senhor, não aguenta esse povo não para de reclamar. Aí Deus fala para ele assim, separa 70 homens e eu vou tirar do seu espírito e colocar sobre eles. E eles serão anciãos e vão governar sobre o povo também. Só que depois de prometer isso dos 70 anciãos, Deus também promete atender o povo. E vai dizer assim, vou dar carne para vocês. Mas não vai ser um dia, nem 5 dias, nem 20 dias, 30 dias, um mês inteiro. Vocês vão comer tanta carne que vai sair pelos narizes, Deus falou. Desse jeito mesmo, E aí, quando Deus promete isso, Moisés fala assim: Senhor, são 600 e poucos mil homens, mais mulheres e crianças, a estimativa é em torno de 3 milhões. Onde é que eu acho carne para esse povo no deserto? Uma refeição já seria um desafio, que dirá 30 dias de churrascada. Onde é que você acha carne para esse povo? Aí Deus fala assim: por acaso eu encurtei meu braço? Você acha que eu não posso, Moisés? Espera aí. Então, até Moisés, naquele momento, titubeou com respeito àquilo que Deus faria. E Deus de fato fez. O texto vai mostrar que Deus vai trazer o Espírito sobre os anciãos, que é o texto que eu li com vocês, e depois codornizes à vontade. Mas Deus não deixou de pesar a sua mão sobre um povo incrédulo. Essa é a primeira passagem, tá? Em resumo. A segunda passagem, que é 2 Reis 2, Elias é um profeta de maneira assim, muito destacada, um profeta especial. É, mas não é que ele era valorizado pelas pessoas, não. Tinham os admiradores de Elias, mas Elias era um homem caçado, né? Caçado em vários aspectos. Tanto é que ele a teme muitas vezes por sua vida. Mas ele faz coisas extraordinárias. Ele zomba dos profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Ele vai para um país estrangeiro e providencia alimento. Ressuscita a vida do filho de uma viúva. Ele é um homem distinto. Chega um momento que vão procurar Elias e chega capitão e vem capitão e morre um e morre outro. Então assim, Elias era um homem temeroso para a monarquia de Israel. E Elias está prestes a ir embora. E você fala, gente, será que a gente vai ter sucessor? Tanto é que ao longo da passagem que a gente leu do segundo reis, existe grande incredulidade. Eu não sei se você percebeu, mas duas vezes os discípulos de profetas ficam enchendo as paciências do Eliseu. Eliseu, você está sabendo que o seu paizão espiritual vai subir, né? Tipo assim, acabou, mano. Está pensando o quê? Vai aproveitar agora, sem fim? É, na verdade, uma expressão de incredulidade, de desânimo. Eles não acreditam que o espírito de Elias continuaria. Então, nesse momento, a gente vê que Eliseu é testado na sua perseverança. Três vezes o próprio Elias pergunta para ele, fica aqui. Não, vou te acompanhar. Fica aqui. Não, três vezes, em três cidades diferentes. E Eliseu então está sendo testado na sua perseverança para que seja o sucessor de Elias. Então, essa é a segunda passagem, tá? Então, brevemente a gente está vendo um panorama para agora a gente aprender lições acerca do Espírito no Antigo Testamento e como elas se conectam com o período de Jesus e dos apóstolos. Então, o que eu vou explicar, o que eu vou defender é o seguinte, eu quero explicar de início para não haver confusão. O pastor Heber falou um negócio que eu não entendi lá, umas bobagens lá no, na sexta-feira à noite. Então, escuta primeiro antes de você achar e concluir erroneamente. O que eu vou defender não é que o Espírito Santo atuava de uma maneira totalmente diferente no Antigo e no Novo. Haviam algumas semelhanças das quais eu não vou tratar aqui, porque não é a ênfase dos nossos textos. Por exemplo, que tipo de semelhança, pastor? No Novo Testamento a gente aprende que o Espírito de Deus é aquele que nos faz nascer de novo. Você tem que nascer pelo Espírito. O Espírito é aquele que traz você da morte para a vida. O que é explicado no Novo Testamento também era verdadeiro no Antigo Testamento. As pessoas não eram salvas porque elas acreditavam em Deus ou porque cumpriam a lei de Moisés. Elas eram salvas porque o Espírito de Deus transformava o coração delas. Elas também precisavam de transformação interior. Prova disso é que quando você lê o seu Antigo Testamento, você deve se lembrar de momentos em que fala assim, vós incircuncisos de coração. Por que isso? Porque eles tinham o sinal da aliança na carne, mas não eram transformados no seu íntimo. Então eles precisavam de transformação interior. Havia gente dentro do povo de Israel que era incrédulo, que não tinha sido transformado pelo Espírito. Então é importante a gente entender que em termos de salvação, de remir um fiel e trazê-lo da morte para a vida, nós cremos que o Espírito atuava semelhantemente no Antigo e no Novo. E existem várias passagens que dão dicas sobre isso, mas não é a minha ênfase hoje à noite, tá? A minha ênfase vai ser em mostrar uma espécie de progressão do menor para o mais glorioso.
que é isso que a nossa passagem, as nossas passagens vão nos mostrar aqui. Eu quero que a gente veja esse avanço em abrangência na continuidade da obra do Espírito, tá bom? Então, essa vai ser a minha ênfase, mostrar como é que Moisés tinha uma expectativa e Elias preparou Eliseu para coisas que posteriormente seriam abundantemente derramadas sobre outros homens de Deus. Então nós vamos olhar para essas duas passagens, sempre culminando no Novo Testamento. Vamos lá, eu quero trazer lições, se você gosta de anotar, então eu vou falar a lição de cada ponto e a gente medita sobre ela. Primeira lição que eu quero trazer, e parece estranha, porque parece que não tem nada a ver com a passagem, mas eu vou tentar mostrar que tem, com as duas passagens, é que os sinais, todas as vezes que Deus traz o seu Espírito e vem sinais, os sinais nunca são um fim em si mesmos, nunca. Eles sempre apontam para outra realidade adiante, que é permanente, tá? Sinais não são fins em si mesmos, mas apontam para uma outra realidade que é permanente. De onde que eu tiro essa lição? O texto de Números, que a gente leu primeiro, diz que os anciãos profetizaram uma vez, mas depois nunca mais. Como assim? O Espírito vem? Profetizaram uma vez? Na verdade, o objetivo não era fazer deles profetas permanentes. Moisés continuaria sendo o revelador, aquele por quem, vamos dizer assim, um instrumento, melhor dizendo, o profeta de Israel naqueles dias. Seria Moisés, tá? Não havia uma substituição, não é que Deus providenciou 70 anciãos, 70 novos profetas que vão repartir agora a revelação de Deus ao seu povo. Não. Moisés continuaria sendo o meio pelo qual Deus se revelaria ao povo hebreu. Mas essa ocorrência, ela serviu para credenciar aqueles 70 anciãos como autoridades para governar o povo de Deus. Aquela ocorrência, aquele acontecimento foi para dar uma espécie de selo de autenticação, de que eles eram homens autorizados por Deus para a tarefa que estavam recebendo. Algo parecido aconteceu com Elias e Eliseu, na história ali, no segundo texto que a gente leu. Eliseu repetiu alguns dos milagres de Elias. Por exemplo, se você olhar para o nosso texto, volta lá para 2 Reis 2, o segundo texto, diz que, no versículo 9, diz que Elias... Perdão, no versículo 8 diz que Elias tomou o seu manto, feriu as águas e elas se dividiram. No versículo 13 diz que ele levantou o manto que Elias lhe deixara cair, se pôs à borda do Jordão, orou a Deus, quando feriu ele as águas, se dividiram. O mesmo sinal, o mesmo sinal, para mostrar que o Espírito estava sobre ele agora, não é? E outras coisas aconteceram, por exemplo, os dois socorreram viúvas, trazendo alimento. Deus usou a vida dos dois para trazer gente da morte para a vida. Elias ressuscitou lá o filho da viúva. Eliseu tem uma história curiosa, joga um homem na sepultura de Eliseu e o bicho pula vivo. Não é? Então, eles eram semelhantes em várias coisas, mas depois não tem mais milagre. Depois de Elias e Eliseu, não existe mais milagre na história dos profetas. Os profetas não fizeram sinais miraculosos. Na verdade, os únicos períodos, que é bom você aprender, os únicos períodos na Bíblia em que Deus manifestou milagres através da ação humana, isto é, homens como agentes e que foram intermediários dessa ação miraculosa de Deus, foi durante o período de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Só. Não é que Deus não tenha feito coisas extraordinárias em outros momentos, mas que Ele tenha utilizado homens para fazer coisas miraculosas ao seu povo, foram esses três períodos. Então alguém poderia pensar assim, por que Eliseu fez e depois ninguém mais? Nenhum profeta. Por exemplo, Jeremias, que milagre ele fez? Nenhum. Isaías, grande Isaías, zero. Ezequiel, nada. Daniel deve ter feito. Também não. Deus fez coisas miraculosas, como fechar a boca de leão, mas Ele não fez milagre nenhum. Então, É importante que eu diga isso para você entender que não significa que o Espírito não estava sobre os profetas, mas de que o início do período profético, e Elias e Eliseu viveram no início desse período profético, era marcado pela chancela de Deus. O Espírito sobre Elias e Eliseu é para dizer assim, ó, eu estou com os profetas. E prova de que o Espírito continuou com eles, mesmo quando não faziam milagres, está lá em Zacarias capítulo 7, abre a sua Bíblia. Zacarias capítulo 7, versículo 12, diz assim, Zacarias 7, 12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Veja que o Espírito falou mediante os profetas que antecederam Zacarias. Então Zacarias está vivendo no finalzinho do período do Antigo Testamento, e ele diz, Deus falou aos profetas pelo seu Espírito. Então, eu estou mostrando que aquilo que aconteceu no ministério de Elias e Eliseu não foi para estabelecer um padrão, foi para que a gente entendesse esse credenciamento de Deus sobre os profetas, assim como aconteceu com os anciãos nos dias de Moisés. Irmãos, olha que interessante, o mesmo acontece com Jesus e com os apóstolos. Os sinais não são para estabelecer um padrão, mas para credenciar a autoridade deles e a mensagem deles como vindas de Deus. Então, um exemplo interessante, quando Jesus expele demônios, por que ele o faz? Para mostrar que o reino chegou. Ele diz isso, ele fala, se eu expulso pelo poder de Beuzebu, a casa de Satanás está dividida, mas se eu faço pelo Espírito de Deus, então o reino chegou. Então a ideia é que fazer milagres, como por exemplo expelir demônios, não era para estabelecer um ministério de expulsão de demônios. Não tem nenhuma carta paulina em que ele orienta como é que você faz isso. Porque não era para ser um padrão. Inclusive se você ler a sua Bíblia com cuidado, você percebe que quando Jesus chegou, parece que saiu o demônio de tudo quanto é bueiro, né? Você fala assim, meu Deus, de onde veio tanto demônio assim? Que Jesus expele um, expele outro, e diz assim, e muitos demônios, você fala, mas onde é que eles estavam? Parece que estava tudo escondido assim. O Antigo Testamento não esconde a realidade deles, mas não deixa de forma abundante. E por quê? Aqui eu quero que você entenda. Porque a chegada do rei significa expulsar o usurpador. Demônios não apareceram à torto e a direito à toa. É porque eles estavam protestando a chegada do rei. O rei chegou para tomar aquilo que lhe era de direito. Então, observe aqui que Jesus não veio dar um exemplo de ministério de expulsão de demônios. Ele veio fazer algo distinto, extraordinário, que apontava para a realidade dele ser o grande rei, aquele prometido. E não foi diferente com os apóstolos, não. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12 fala dos sinais como sendo uma credencial do apostolado. 2 Coríntios 12, 12 diz assim, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Olha só, sinais, prodígios e poderes não eram para estabelecer um padrão, mas para apontar para o apostolado deles. Esses sim, são enviados diretamente por Jesus e têm a autoridade de Jesus. Então, eu quero que você entenda essa primeira lição. A primeira lição que eu estou trazendo é a seguinte, sinais não vêm para ficar, sinais são transitórios na história bíblica. Eles não duram perenemente. Quem os busca e neles confia, se apega ao que é passageiro, e perde de vista o sentido de um sinal. Observe, por que que João chama, a palavra favorita do evangelista João, para os milagres de Jesus eram sinais? Por quê? Porque sinal é aquilo que aponta para outra coisa. Um sinal de trânsito faz isso. Veja, o sinal de trânsito é para comunicar uma lição, não para você admirar a beleza da construção do sinal. Imagine se você estivesse andando assim num lugar, e aí tivesse algum sinal do tipo, não pare no acostamento, e você parasse para ver o sinal e diz assim, eu fico encantado com o contraste de cores, esse amarelo com letras pretas, garrafais. Alguém ia dizer assim, você deve ter um problema, está faltando alguma coisa na cabeça aí. Por quê? Porque sinal não foi feito para você admirar o sinal, ele foi feito para apontar para a realidade que é permanente, que é significativa. Sinal foi feito para isso. Você percebe a diferença da ministração do Espírito na vida desses homens, inclusive na vida do Salvador Jesus e dos apóstolos, versus o que muitos querem, viver de sinais, em prol de sinais. Sinais nunca foram feitos para isso, nem nos dias de Jesus e dos apóstolos. Sinais eram apontavam para outra realidade. E tem uma passagem que ensina isso de maneira muito bela. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. A partir do versículo 29, os contemporâneos de Jesus dizem assim, olha só. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta geração é perversa, pede sinal. Quer dizer, os dos seus dias queriam o tempo todo, Senhor Jesus, ó, mais um sinalzinho, só para a gente ter certeza que o Senhor é de Deus. Só mais umzinho. E aí Jesus diz, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Aqui ele está se referindo à ideia de estar morto e reviver. Verso 30 vai dizer, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. Então a ideia é que a ressurreição seria um sinal. Mas agora vem para a parte importante. O foco não era dar um outro sinal. Olha o foco do ensino de Jesus. Vá para o verso 32. Ninivitas se levantarão no juízo. Eu vou ler aqui, ó. Leia aqui, porque eu quero que você veja. Presta atenção. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com os sinais de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Vocês viram a minha leitura, né? Não há sinais. Eles não se arrependeram com sinais. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Porque os sinais nunca foram uma finalidade em si mesmo. Os sinais apenas credenciaram Jonas para chegar e pregar. Imagina você chegar na cidade e dizer assim... Extra, extra, eis um homem que estava na barriga do peixe durante 3 dias e está vivo. Possivelmente até com marcas no seu corpo, para provar que ele era um sinal. Mas o objetivo não era exibir o sinal, era a pregação de Jonas. Sinais apontam para uma realidade sublime, permanente. Sinais nunca foram um fim em si mesmos, nunca, em nenhum momento da história bíblica. E essa lição é preciosa para a gente aprender. Segunda lição que eu quero trazer esta noite, é que os líderes devem continuar sendo cheios do Espírito. Líderes devem continuar sendo cheios do Espírito. Vamos voltar para o texto de Números, aquele texto lá de Moisés. O texto de Números revela que o Espírito dado aos anciãos era o Espírito do próprio Deus. Se você olhar lá no versículo 29, Números 11, 29, na Ara diz assim, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Aqui na NVI está a mesma coisa, que o Senhor pusesse o seu Espírito, isto é, o Espírito de Deus sobre eles, tá? Então, a ideia aqui é que a presença do Espírito de Deus é que permitiu que eles fossem, que eles tivessem condições de profetizar. É a presença do Espírito de Deus que os levou a fazer algo que até então eles não faziam. É interessante que o texto que a gente leu, ele é antecedido por algo que eu não li, que fala que Moisés separou homens que eram líderes entre eles. Em Números capítulo 11, verso 16, diz que eles eram superintendentes do povo. Eles já eram líderes, já eram reconhecidos, tá? Eles já eram líderes reconhecidos. E, no entanto, a habilidade excepcional de profetizar veio não porque eles eram grandes homens de Deus, mas porque o Espírito desceu sobre eles. No texto de Elias e Eliseu, isso fica ainda mais claro. Por quê? Em vários versos de 2 Reis, a gente vê os discípulos dos profetas. Você deve ter observado na leitura. Os discípulos dos profetas. Era uma prática desde os dias de Samuel ter uma espécie de grupo de profetas que eram treinados em certas práticas e deviam sustentar a religiosidade no Reino do Norte. Pelo menos é isso, em Israel em geral. Pelo menos é isso que parece ser esse grupo de discípulos dos profetas. Mas eles não são protagonistas. Eles são meros coadjuvantes numa história em que Elias e Eliseu têm proeminência. Por que que eles são coadjuvantes? Porque o Espírito está sobre Elias e Eliseu, é o diferencial. O próprio Eliseu, antes de receber o Espírito, ele é alguém que é servo fiel, ele continua firme com o seu mestre. Elias fala, fica aqui, não, estou contigo e não abro. Vai para outro lugar, não, fica aqui, não, estou contigo e não abro, vou prosseguir, onde tu fores irei eu. Então, ele já é um servo fiel, mas ele não faz as coisas que ele viria a fazer. Ele se tornaria apto a milagres quando o Espírito viesse sobre ele. E, inclusive, a glória dos milagres não é de Eliseu, como se ele tivesse feito a preparação ideal, mas sim do Senhor. Isto é, Eliseu, quando ele recebe o manto de Elias, a primeira coisa que ele faz é rogar ao Senhor. O nosso texto lá, em 2 Reis capítulo 2, diz assim, ele faz uma oração, onde está o Senhor Deus de Elias? Ele roga, em outras palavras, Deus, sê comigo. E aí ele fere as águas e elas se abrem. Então o tempo todo é a presença do Espírito que lhes habilita a fazer algo extraordinário. Queridos, isso acontece ao longo de todo o Antigo Testamento. A presença do Espírito é que traz habilidades distintas. Por exemplo, vou dar algumas histórias aqui, não dá para esgotar, é apenas uma ilustração. Lá no livro de Êxodo tem a história de Bezalel, um homem que foi enchido do Espírito para produzir coisas belas. Ele se tornou apto em artes, em tipos diferentes de arte, para embelezar o tabernáculo. É dito que o Espírito de Deus esteve sobre ele e o tornou apto a toda obra artística. Algo parecido, agora com outro propósito, acontece no livro de Juízes, quando, por exemplo, Sansão, algumas vezes é dito assim, o Espírito se apossou de Sansão, e ele então fez uma coisa extraordinária. Inclusive, quando a gente ouve histórias de Sansão, todos nós imaginamos um cara mega musculoso. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia nunca fala isso. Você percebe quando a gente faz a associação errada? A gente pensa que eram os músculos dele. Não. Se fossem os músculos deles, ele assustaria onde ele chegasse. Olha o cara, um armário, 2x2, você viu que grande? Mas a Bíblia nunca fala isso. Pelo contrário, quando o Espírito se aposta dele, ele faz coisa louca. Como, por exemplo, arrastar portões da cidade que pesavam muitos quilos e andar por quilômetros nas costas, como se fosse uma mochila. Nem homem mais forte do mundo em campeonato mundial faz isso. O Espírito do Senhor se apossava e ele fazia algo extraordinário. Então, essa ideia de ser habitado pelo Espírito para uma ação especial, ela era temporária no Antigo Testamento. Muitos desses homens foram, de fato, tomados pelo Espírito para uma função específica, mas não dizia que o Espírito jazia sobre eles perenemente. O que é curioso é que no Novo Testamento, essa realidade não será mais temporária. A Escritura vai falar da importância de líderes serem cheios do Espírito, não apossados do Espírito ou tomados pelo Espírito momentaneamente. Então, por exemplo, lá no texto que começa o diaconato, em Atos capítulo 6, os apóstolos falam assim, nós vamos ficar com a palavra, com a oração. Vocês escolham dentre vós homens cheios do Espírito. Depois, quando reunidos lá em Jerusalém, em Atos capítulo 15, para decidir os rumos da igreja em áreas que estavam tendo polêmica de judeu, de gentil, a decisão deles vem como um parecer do Espírito. pareceu bem ao Espírito e a nós. Quer dizer, eles estão tão em sintonia, eles são tão cheios do Espírito, que eles dizem assim: o Espírito de Deus nos conduziu a essa decisão. Então, veja que aquilo que no Antigo Testamento eram vislumbres, homens, líderes, como Elias e Eliseu, como Moisés, os anciãos, em que o Espírito vinha e algo incomum acontecia, agora a realidade do Espírito vai ser sobre todo aquele que se torna servo do Altíssimo, e em especial aqueles que se colocam sob a liderança, ou sob a liderança de Cristo, para liderar o povo de Deus. Como eu falei no livro de Atos dos Apóstolos, isso é pré-requisito sine qua non, isto é, tem que ter, não dá para evitar. Mas a plenitude do Espírito, que no Antigo Testamento era temporária e reservada mais a alguns líderes, no Novo Testamento ela foi estendida a todos os fiéis. Eu quero que você olhe comigo o texto lá de Efésios capítulo 5, e a gente vai tirar algumas lições rápidas sobre plenitude do Espírito. Então, Efésios 5, versos 18 a 21, diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é um texto conhecido, eu sei, mas eu fiz questão de lê-lo, porque eu percebo que nessa área de plenitude do Espírito, parece que há muita confusão. O que a gente sabe que é importante? É que a partir de Pentecostes, a partir da descida do Espírito, lá em Atos capítulo 2, tornou-se comum referir-se tanto a líderes como ao povo estando cheios do Espírito. Então, tornou-se algo muito mais abrangente do que era no Antigo Testamento. No entanto, me parece haver ainda hoje muita confusão quanto ao que seja plenitude. E eu quero dar três exemplos de coisas que eu acho que são mal entendidas, e eu vou tentar corrigi-las brevemente. A primeira: ser cheio do Espírito não é ter rompantes de efusividade descontrolada. Tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito é assim, é estar tão cheio de coisas que você não consegue segurar. Já vi gente dizer assim: glória a Deus, não segura, né, pastor? Tem que soltar. Veja, parece espiritual, mas na Escritura, profeta nunca sai falando sem controle sobre o Espírito que nele está. O profeta controla. Ser cheio do Espírito não é ser descontrolado, é o oposto. Por que Paulo começa o versículo 18 dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito? O contraste é que o vinho, ele descontrola você, o Espírito te domina. Com o vinho, você fica com a língua solta, com o Espírito, você fica com a língua controlada. Com o vinho, você perde as rédeas. Com o Espírito, elas são controladas. Então, ser cheio do Espírito não tem nada a ver com sair efusivamente, descontroladamente, louvando a Deus como se fosse assim, muito espiritual. Tem nada a ver com isso. É controle, é adoração ao Senhor sob total controle. Segunda coisa que as pessoas falam sobre ser cheio do Espírito, que eu acho que é um equívoco, é que muitos acham que ser cheio do Espírito é sinônimo de chegar ao êxtase espiritual no seu quarto, sozinho. É aquele momento você e Deus, não é? Inclusive a gente tem a ênfase muito grande em alguns meios evangélicos de falar assim: pastor, foi uma bênção o culto, mas eu estava lá no quarto assim, sabe aquele momento a sós com Deus? Foi demais, pastor. Olha, lá Deus falou de um jeito incomum. E alguns de nós, principalmente vocês que amam ter o seu tempo devocional com Deus, isso é bom, isso não é ruim, nós por vezes erramos ao valorizar o individual em detrimento do coletivo. Mas no nosso texto, ser cheio do Espírito não tem nada a ver com vida sozinha com Deus. Nada. Versículo 19 fala, falando entre vós, com salmo, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos. E no verso 21 fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebe como são mandamentos recíprocos, tem que ser em convívio com pessoas. Ser cheio do Espírito aqui, não é o seu momento sozinho com Deus, ouvindo a sua música favorita, e tendo aquele momento top. Não, eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Se você gosta disso, não há nada de errado nisso, mas não valorize isso mais do que o tempo com o povo de Deus. Porque o ser cheio do Espírito aqui é resultado de vida comunitária. É algo que acontece no convívio com os nossos irmãos. Inclusive é aquilo que eu recebo de outros que me enche desse Espírito. Terceiro equívoco na plenitude do Espírito é achar que ser cheio do Espírito é evidenciado por emoções primordialmente, né? E aqui, aqueles que amam louvores gostam de falar, gente, o louvor foi demais, eu senti assim cheio do Espírito, não é? Mas o texto não fala primordialmente sobre isso. O texto fala de adoração, sem dúvida. Mas uma das coisas que não é destacada em plenitude do Espírito, e o nosso texto fala muito disso, é sobre santidade. Aí você vai dizer, como assim, pastor? Não percebi aqui santidade tão claramente. Então deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos lá atrás, quando eu era um jovem estudante de teologia. E o pastor Paulo sabe muito bem disso, porque ele conhece o grego. Olha só que legal. No versículo 21 fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No verso do 21 para o 22 tem uma quebra, um título em negrito na sua Bíblia, porque começa um novo tópico. E aí, se você tem a ARA, diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porém, no grego, não existe a expressão sejam submissas. Literalmente está assim, as mulheres ao seu próprio marido. Como assim as mulheres ao seu próprio marido? As mulheres o quê? É porque está continuando o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Está comentando o que é ordenado no verso 21. Então, quando fala da relação de marido e mulher, é um desdobramento do verso 21. Quando fala da relação de pais e filhos, na sequência, é um desdobramento do verso 21. Quando fala de senhores e escravos, é um desdobramento do verso 21. Então, ser cheio do Espírito, no final da história, diz respeito a ter santidade demonstrada com as pessoas que são mais próximas a nós. Plenitude do Espírito tem mais a ver com santidade do que com emoções. E as pessoas tendem a inverter essa prioridade. Então, queridos, nós precisamos de líderes que continuem sendo cheios do Espírito Santo. Terceira lição que eu quero trazer para vocês. O mesmo Espírito do Mediador repousa sobre os demais. O mesmo Espírito do Mediador repousa sobre os do povo de Deus, né? Os demais que fazem parte do povo de Deus. Então deixa eu explicar o que eu quero dizer com essa terceira lição. O texto de Números 11 fala que os anciãos receberam do Espírito que estava sobre Moisés. Volta lá em Números 11, 25, eu quero ler aqui na tela para você acompanhar. Números 11, 25, é importante você ver essa expressãozinha, tá? Eu quero destacá-la aqui. Olha só, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades, os anciãos. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, atenção, não é que ele tirou de Moisés, Moisés ficou sem o Espírito e distribuiu. A ideia é de que o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, veio sobre as 70 autoridades, os 70 anciãos, os homens líderes, tá? Então, isso é para mostrar que não existe diferença entre Moisés e os anciãos. Não é que Moisés tem o Espírito plus, né? E aí os anciãos assim tiveram o Espírito também, mas não é como Moisés, não é assim. O texto faz questão de dizer que é o mesmo Espírito de Moisés veio sobre os anciãos. Na história de Elias e Eliseu, a mesma coisa acontece. O que Eliseu pede? E aqui eu faço questão de ler na ARA, porque eu percebi que a NVI, ela interpretou e ficou um pouquinho, perdeu um aspecto muito legal que eu quero te ensinar aqui. Volta lá para 2 Reis capítulo 2, eu vou ler aqui versos 9 e 10. Diz assim, verso 9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, olha o pedido de Eliseu, parece estranho, e a interpretação da NVI, ela é boa, mas ela, eu quero que você ouça o que ele falou no original. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha só, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O que é porção dobrada? Importante a gente entender isso. Porção dobrada, primeiro que é do teu espírito, é o espírito de Eliseu, tá? Então, de Elias, perdão. E os discípulos dos profetas reconheceram que o espírito de Elias, está lá no versículo 15, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A ideia de porção dobrada não é duas vezes mais que Elias tem. Porção dobrada era a linguagem usada na lei de Moisés, está lá em Deuteronômio 21, para aquilo que o primogênito recebia. Quando um pai dividia a herança, ele dava, digamos que ele tivesse 5 filhos, ele dividia em 6 partes, dava 2 para o primeiro filho e 1 para cada um dos outros. Porque o primogênito é aquele que assumia responsabilidades agora sobre a família. Ele precisava de uma porção dobrada. Ele ia liderar. Quem pagaria as contas agora, vamos dizer assim, usando linguagem contemporânea, seria ele. Ele seria o novo homem da casa. Então o primogênito, ele recebia a porção dobrada. Eliseu está querendo dizer, me deu o privilégio de ser o teu herdeiro, não só um herdeiro. Me dê a alegria de conduzir esse povo a conhecer as verdades do Senhor. Perceba que ele não está pedindo isso para vanglória dele. Ele quer ser equipado para a missão. Tá? Como eu falei, não era o dobro do poder de Elias. Nenhum servo ia pedir isso para o mestre. Isso aí era um desrespeito. Imagina, Elias, eu quero ser 2 vezes mais famoso que você. Quantos seguidores no Insta você tem? Eu quero ter o dobro. Nenhum. Seria uma coisa de retardado, assim. Seria um desrespeito enorme naquela cultura. Entende o que eu estou dizendo? Ele não está pedindo isso. Ele está dizendo assim, me dê a alegria de continuar aquilo que você fez. Eu quero ser o principal herdeiro espiritual seu, Elias. No Antigo Testamento, a presença do Espírito apontava para a credibilidade divina sobre uma autoridade do povo. Tem uma história interessante que talvez ajude você a entender essa ideia da presença do Espírito autorizar, é Deus mostrando, esse é o meu escolhido. Vá para 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16 é a história em que Saul já não está bem na fita, porque ele desobedeceu ao Senhor no capítulo 15, e no 16... Davi é escolhido por Deus para ser ungido. Quando Davi é ungido, no verso 13 diz, tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. No verso 14 diz, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Olha só. Então, o Espírito do Senhor reconheceu que Davi agora era o escolhido dele. Saul continuava o rei, tanto é que Davi respeita, 2 vezes tem chance de matar Saul, não mata, porque ele tinha se escolhido o rei, mas o Espírito do Senhor não estava mais chancelando, por assim dizer. Tanto é que tem uma história, na verdade um salmo, que tem um verso que pode ser muito mal entendido. Lá no Salmo 51, aquele salmo que Davi escreveu quando ele pecou com Batseba, um dos pedidos que ele faz é, não me retires o teu Santo Espírito. Davi não está preocupado em perder salvação, não tem nada a ver com isso. Não é o Espírito Santo sair e ele ficar descrente. Tem a ver com perder a credibilidade e a chancela divina para ser rei de Israel. Tem a ver com isso, porque tinha acontecido isso com Saul. Então o que ele está pedindo é, Senhor, tem misericórdia de mim? Não permita que o meu tropeço, por mais feio que seja, me tire o privilégio de conduzir o teu povo. Então ele está contrito, e ele está pedindo para Deus não tirar isso dele. Então perceba que a presença do Espírito, ela funcionava como ratificação da autoridade divina, e também era um capacitador de algumas coisas, como a gente já falou sobre isso. Estou contando isso do Antigo Testamento para você entender como é que isso acontece no Novo Testamento. Olha que bonito. No Novo Testamento, Cristo se torna o homem com quem o Espírito sem medida habita nele. Abre lá em João 3,34, por favor. Vamos ver como é que está na NVI. João 3,34, olha que passagem bonita. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. A ideia é que Jesus Cristo havia recebido o Espírito sem medidas, sem limitações. Ele era o cheio do Espírito por excelência. O portador do Espírito por excelência. Sabe, é importante eu dizer isso para você, porque quando você ouve falar de Jesus, você diz assim, pastor, mas ele era Deus, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, mas a escritura não deixa de destacar que como homem ele era cheio do Espírito, e ela tanto destaca isso, que a presença abundante do Espírito, ela habilita Jesus a uma série de coisas incomuns para um homem. Por exemplo, é o Espírito que faz com que ele nasça sem que seja por intermédio de uma relação entre homem e mulher, é o Espírito que forma o bebê no ventre de Maria, é o Espírito que vem sobre ele no batismo, o habilitando agora como o profeta, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote de Deus. E tem um texto que eu quero ler com você, vai lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, essa é a história da tentação. E olha, Lucas dá uma ênfase que Mateus e Marcos não falam exatamente a mesma coisa. No 4, versículo 1, eles são todos parecidos. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, olha que interessante. O Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto. Você fala assim, mas que coisa, podia ter levado para tanto lugar bom, levou para o deserto. E para ser tentado ainda por Satanás. Mas tinha uma razão para isso. Jesus precisava ser testado no deserto e vencer. Se o primeiro Adão foi testado no jardim e fracassou, o último Adão é testado no deserto e vence. E como é que a gente sabe que isso tem a ver com o Espírito? Porque Lucas fala no versículo 14. Olha só que bonito. Verso 14, Lucas 4, 14 diz assim, então Jesus no poder do Espírito regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quer dizer, ele saiu do deserto como? Cheio do Espírito, no poder do Espírito. Foi o poder do Espírito que lhe deu vitória sobre a tentação. Jesus é dirigido pelo Espírito o tempo todo e triunfa por obra do Espírito na sua vida. Queridos, o que eu queria que você entendesse é o seguinte, se na história de Moisés, o Espírito dele vem sobre os seus subalternos, os 70 líderes, se na história de Elias e Eliseu, o mesmo Espírito de Elias vem sobre Eliseu, a gente tem aqui, na história do Novo Testamento, o mesmo Espírito de Cristo sendo derramado por Cristo a todos os seus discípulos. Inclusive, Jesus falou isso com os discípulos, recebei o Espírito e soprou. E esse momento virou símbolo de que o Espírito que nele habitava, e que o conduzira às vitórias que ele teve, estaria em você, o mesmo Espírito. Se Cristo foi fortalecido pelo Espírito em meio à provação, ele promete que o mesmo Espírito nos sustentará em meio à perseguição. Olha que bonito, Lucas capítulo 12. Lucas 12, Jesus está falando sobre perseguições que viriam, aí no versículo 11... Lucas 12, versos 11 e 12, ele diz assim, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Você já não falou assim, pastor, eu até queria falar, mas eu não sei. Você pensa que essa objeção é nova? Os discípulos provavelmente já pensavam assim naquela época. Eu até queria falar, mas eu não sei. Calma. O Espírito Santo vos guiará e dará palavras a vocês. Olha só, Jesus está prometendo que o Espírito, o mesmo Espírito que o sustentou no deserto, sustentaria eles em meio à perseguição. E a gente vê isso mesmo. A gente vê isso acontecendo no livro de Atos. Pedro, você deve lembrar do Pedro que dizia, Senhor, eu vou contigo até o fim. E aí nega Jesus. Mas depois que Jesus morre, ressurge, e o Espírito desce sobre eles, no capítulo 4, é dito que Pedro, cheio do Espírito, falou, e os homens do Sinédrio estavam assim, muito pasmos. Como é que um homem iletrado fala desse jeito? Eu acho que o Pedrão não sabia conjugar, devia falar nós quer, nós vai. Então. E quando ele falou, mesmo assim, ninguém ficou observando a gramática dele. Era fato que ele não era culto. Era perceptível. Só que a autoridade com a qual ele falava, deixou até os homens da lei, os estudiosos, estupefatos, porque ele falou cheio do Espírito. Outro evento bonito, Estevão encerrou a sua exposição à multidão enfurecida, vendo a glória divina por obra do Espírito. É dito que cheio do Espírito ele viu a Jesus. E aí então vem a sua morte. Paulo enfrentou o inimigo do Evangelho, Elimas, por estar cheio do Espírito. O que eu quero que vocês entendam é que, se Jesus foi guiado pelo Espírito, em Atos, o que a gente vê sempre é o Espírito guiando o seu povo. O cristão é descrito como aquele que é guiado pelo Espírito. Então, não pense você que assim, Jesus era top, né? Os apóstolos demais, né? A gente tenta, né, irmão? A gente tenta. Mas sabe como é que é? Jesus nunca promete a você e a mim um Espírito de menor valia, ou uma porção pequena. Pelo contrário, ele repartiu os seus despojos com todo aquele que nele crê. Eu quero falar um último ponto e encerrar. Eu quero mostrar que a esperança que Moisés teve naquele primeiro texto se tornou a expectativa de dias melhores. Moisés fala assim, no final do texto número 11, quando aparece lá dois homens que profetizaram fora do lugar público da tenda, eles estavam no acampamento, profetizaram, tinham 68 lá que obedeceram direitinho a regra, foram até a tenda, Deus desceria sobre eles, o Espírito desceria sobre eles, tal. Mas dois ficaram lá, a gente não sabe porquê, se era medo, se era baixa autoestima, a gente não sabe, sei que ficaram lá. E aí quando eles profetizam também lá, primeiro prova que o Espírito sopra onde quer, né? Ninguém segura ele. Mas vem um jovem e diz assim, tem dois profetizando lá no acampamento, não era para estar aqui? E aí Josué fala assim, Moisés, fala que não, proíba. E aí Moisés fala assim, você está com ciúmes? Queria eu que todo mundo profetizasse, todo mundo recebesse o Espírito do Senhor. Olha que interessante, até onde eu tenho informação, é a primeira vez, e de certa forma, a vez icônica no Antigo Testamento, em que alguém tem um suspiro de um dia, o Espírito de Deus pairar sobre todos. Moisés sonhou com Pentecostes, sem saber que viria. Ah, como eu queria que o Espírito descesse sobre todos, e todo o povo profetizasse. Isso aconteceu nos dias de Elias e Eliseu, quando eu falei que não houve mais milagres, mas o Espírito permaneceu com os profetas. E aquilo que era apenas uma aspiração se transformou numa certeza de que tempos melhores estavam por vir. Sabe, tem uma coisa curiosa, ao longo do Antigo Testamento, as pessoas, elas aspiravam por um novo derramar do Espírito. Inclusive, entre os períodos dos dois testamentos, alguns escritores dizem que havia essa ideia de que Deus havia se silenciado, havia se calado, o Espírito não falava mais, havia uma certa angústia, será que Deus vai derramar novamente o seu Espírito sobre o povo? O silêncio após o período intertestamentário seria quebrado em Jesus, não é? E o transbordar do Espírito estava prestes a se cumprir. Então, Pentecostes, é isso que eu quero que você entenda, Pentecostes é o cumprimento dessa esperança, dessa expectativa de milênios. Moisés falou isso cerca de 1400 anos antes do dia de Pentecostes. Ah, queria eu que todos tivessem o Espírito do Senhor e profetizassem. E lá, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a inspiração de Moisés e as profecias se cumpriram. E todos foram enchidos do Espírito e profetizaram. O anseio do mediador do povo no deserto, Moisés, foi cumprido pelo supremo mediador, Jesus Cristo. Derramou o seu Espírito sobre todos. Sabe, eu quero fazer uma aplicação final e fazer você entender a riqueza disso. O resultado do derramamento do Espírito em Pentecostes é que ele nos habilitou com duas coisas. A primeira com autoridade e a segunda com poder. Veja, quando eu falo de autoridade, o que eu estou querendo dizer é que você não precisa mais ter intermediários do ensino de Deus para com a sua vida. Não estou dizendo que a gente não precisa de pastores e mestres, mas ninguém que tenha acesso a coisas que você também não possa ter acesso. Um dos ensinos do apóstolo João, na sua primeira carta, é que alguns homens vinham com conhecimentos diferenciados, e aí ele fala uma coisa que é muito estranha para muita gente: vocês não precisam de mestres, vós tendes a unção. O que ele está querendo dizer? Não é que a gente não precise ser ensinado, a carta era um ensino. O que ele está querendo dizer é, vocês não precisam de intermediários entre vocês e a verdade. A verdade foi trazida ao coração de vocês pelo Espírito. Vocês têm acesso a essas coisas. Então, a primeira coisa que Deus traz com o seu Espírito é a autoridade para falar em nome do Senhor. Olha só que curioso, não é só o pastor Heber, não é só o pastor Paulo, não. Não é só os líderes entre vocês, mas qualquer um de nós pode abrir esse livro e dizer, assim diz o Senhor. Quando esse livro é exposto. Essa foi a autoridade que Deus deu a cada um de vocês. E eu falei autoridade e a segunda coisa, poder. Poder para quê? Para testemunhar, mesmo quando a gente se julga incapaz. Lembra que eu falei que às vezes a gente acha que a gente não vai ter condições de falar? Não é? A gente acha que não vai ter condições de falar. Mas quando Deus derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão condições de ser minhas testemunhas. Não é isso que diz o texto? Não é isso que diz o texto, presta atenção, vou falar de novo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e não é tereis condições de ser minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas. Sabe por que é importante eu dizer isso para você? Porque alguns acham que ser testemunha é um negócio que você pode fazer e pode não fazer. Nada disso. Quando o Espírito veio sobre a sua vida, você se tornou uma testemunha automaticamente. Você não pode se tornar uma testemunha. Você não vai ser uma testemunha. Você se tornou prova viva daquilo que Cristo está fazendo em você. A presença do Espírito necessariamente transforma você em testemunha. O texto não fala, sê minha testemunha. O texto diz, vocês serão minhas testemunhas. Necessariamente. Por causa da presença do Espírito. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito de Deus encheu você não só de autoridade, mas de totais condições para falar dele. Essas são coisas estupendas. A gente leu história do tipo assim, 70 homens do nada falando em nome de Deus. A gente leu histórias do tipo, um profeta passa o manto para o outro, ele bate nas águas e se abre. Por mais que essas coisas sejam tão impressionantes, o que eu quero que você entenda é que você não tem um espírito diferente deles. Você tem o mesmo espírito sobre a sua vida. Mas, por que é que nós vivemos como se essas coisas ainda não fossem uma realidade? Por que a gente tem tanto medo? Por que a gente tem vergonha? Por que a gente se sente tão incapaz? Eu não estou falando que a gente tem que se sentir o tal, mas por que que a gente deixa de fazer com toda essa autoridade e poder? A gente se julga sem moral. Você já ouviu gente dizer assim, ah, pastor, melhor o senhor falar, porque quem sou eu, né, pastor? Vai lá falar com ele, porque ele está precisando. Toda vez que você cutuca o pastor para fazer, é porque você acha que você não tem moral para fazer. E você acha que o Espírito dá a você o quê? A nossa autoridade não é baseada em quão super crentes nós somos. Não. Eu não prego apenas o que eu vivo. Se eu pregasse o que eu vivesse, meu sermão seria isso aqui, ó. eu prego um evangelho que vai além do que aquilo que eu consigo viver. Eu prossigo para o alvo, mas a minha pregação é bem maior do que a minha vida. Então você não fala quando você tem moral. Você fala porque o Espírito de Deus está sobre você. E eu quero que você fale. Se você tem se calado, você tem se esquecido da autoridade que foi posta sobre você e do poder que foi concedido a você. Fale. Não tenha medo. Fale em nome de Cristo. Enfrente as autoridades deste mundo com mansidão, dando razão da nossa esperança. Quero orar por você e amanhã nós vamos continuar a ponderar mais sobre esse Espírito que em nós habita.